Eklezję i grajże katolikę.
Olá, muito boa noite. Este é o programa Eclésia da Igreja Católica que chega agora até si. Estamos em tempo de Quaresma, este tempo que convida à preparação até aos dias da alegria, o dia de Páscoa. Para nos ajudar também nesta caminhada, temos connosco o sacerdote jesuíta, o padre João Golão. Começava por lhe perguntar, neste tempo de Quaresma, que convite é que faz a si próprio? Que caminhada é que faz?
De facto, nos últimos anos, e sobretudo como padre, é muito engraçado porque, estando ativamente a trabalhar com jovens e com universitários, toda a minha vida está muito focada em entrar nas próprias atividades e em vivê-las com eles. E por isso acabo por estar a viver as mesmas coisas que lhes proponho e que nos propomos todos uns aos outros.
Isto só aqui para esclarecer que o padre João Golão é o diretor do Centro Universitário Padre António Vieira, aqui em Lisboa.
E por isso, não faço propriamente um propósito quaresmal, mas sim acabo por me encontrar muitas vezes, tanto no Advento como na Quaresma. São tempos muito intensos e, sobretudo para nós padres, sobretudo ao serviço de confissões, ao serviço de acompanhamento, ao serviço de propostas mais intensas a nível espiritual e interior. E por isso acabo por, olha, talvez o maior propósito que faça seja de abandono e de me pôr verdadeiramente ao serviço. Porque de facto é um tempo até fisicamente exigente, porque é a altura em que muitas pessoas procuram também fazer o seu caminho e procuram alguém que as oriente, que neste caso, nisto o sacramento da reconciliação.
E portanto, fala-me aqui numa atitude de abandono, também muito própria neste tempo de Quaresma.
Sim. E por isso é que talvez seja a maior marca das minhas quaresmas ultimamente tenha sido esta de entregar-me, estar e pôr-me ao serviço, pôr aquilo que recebi como ministério de ser padre ao serviço de outras pessoas.
Que experiências é que lhe tem trazido essa atitude?
Primeiro, de me sentir muito pequenino. De facto, quando alguém abre a sua alma, assim, diante de nós, estamos em nome da Igreja, em nome de Deus, mas é impressionante, sobretudo quando há muita gente muito afastada e há muitos anos que já não tem uma espécie de reencontro com Deus desta natureza. É muito tocante, porque é um reencontro muito vibrante, é um reencontro de anos, é um reencontro de uma amizade que parece que ficou esquecida, adormecida e sobre a qual há muitas saudades, mas ficou muito cristalizada, por um lado, ou por outro, pessoas que regularmente se confessam e levam a sua vida espiritual e interior a sério, como um princípio, um norte e uma âncora na sua vida, e por isso preservam e a alimentam de uma forma exemplar. E por isso, dentro destes dois extremos, tudo o que posso imaginar e ainda mais alguma coisa acontece. E isso para mim é um milagre enorme e é de facto um presente enorme que recebo todos os dias. E como padre é de facto uma realização muito grande, não só poder ser testemunha, mas às vezes poder ser meio que ajuda a desbloquear. E eu acho que esse é o nosso ministério. O ministério desde sempre de um padre jesuíta sempre foi e está entranhado na medula da Companhia de Jesus o levar a consolação. E a consolação tem muita importância dentro da espiritualidade dos jesuítas, porque é exatamente, de alguma forma, a impressão digital de Deus.
Um novo coração me dá, Senhor, o qual a Ti só tema, a Ti só ame, a Ti, meu Deus, meu Pai, meu Redentor.
Estamos neste tempo de Quaresma, que é entendido muitas vezes como um tempo aqui muito pesaroso, um tempo triste. Como é que se passa este tempo, hoje em dia, para os jovens universitários com quem lida diariamente?
Há uma grande sede e uma grande necessidade de sentido, de dar forma àquilo que vão sentindo os jovens e os universitários, de transformação do mundo, de ter um lugar no mundo, de participação no mundo. O caminho interior também faz parte de encontrar uma resposta. E por isso são muitos jovens que procuram experiências a nível espiritual que sejam exigentes. Por outro lado, há uma grande generosidade da sua parte de querer encontrar formas que os satisfaçam. Muitos procuram, e hoje é bastante frequente, a procura das experiências, grandes experiências de voluntariado fora, do fazer experiências de silêncio grandes, do fazer experiências de partilha até material muito grandes.
Mas os jovens não fogem a esse silêncio que fala, por exemplo?
Não, pode assustar ao princípio a ideia, imagine, eu agora dizia.
Hoje em dia os jovens são conectados com
o telefone, com o tablet. Exatamente por causa disso. Imagino que eu agora lhe dizia, vai fazer agora 5 dias de silêncio, não vai falar com ninguém, eu vou-lhe tirar o telemóvel e pronto, temos pena. Claro, ficava assustadíssima. Agora, quando começa a perceber o que é que significa estar em silêncio, como é que lhe vai ser proposto o silêncio, se calhar não vai estar assim tão em silêncio, porque vai ser uma conversa interior incessante e, portanto, vai estar a falar 24 horas por dia. Isso muda tudo de figura e, sobretudo, depois, quando amigos começam a ir e começam a contar uns aos outros. Este caminho da Quaresma, pelo contrário, responde totalmente às necessidades daquilo que se procura. Porque o exemplo que estava a dar do tablet ou do telefone significam a procura incessante. Porquê? Porque os programas estão a surgir toda a hora e todo momento dentro de uma aplicação como o WhatsApp ou outra coisa qualquer, e a todo momento e a toda a hora eu tenho a informação e estou a receber propostas a todos os segundos. Agora, a questão é, como acaba por ser infinito, eu preciso, de alguma forma, de algum corte, de uma outra coisa que me fale de um outro modo de relação e daquilo que eu ando à procura e que responda àquilo que eu se calhar ando à procura incessantemente quando não consigo responder a 50 convites ao mesmo tempo. Porque se calhar eu não quero é responder a 50 convites ao mesmo tempo, mas preciso de alguma coisa que me sacie por dentro, que me dê sentido e possa dizer calma.
E que esta Quaresma seja também esta busca incessante de algo que sacie para cada um e para todos os que nos ouvem. Ficamos por aqui na conversa, agora com um minuto positivo para a reflexão, hoje na companhia de Henrique Pinto.
Olá, vivam, boa noite. Hoje gostaria de vos falar dos Rohingya. Em 2017, totalizavam cerca de 1 milhão na Birmânia. São uma das muitas minorias étnicas do país. Os muçulmanos Rohingya representam a maior percentagem de muçulmanos na Birmânia, com a maioria a viver no estado de Rakhine. Têm a sua própria língua e cultura e dizem que são descendentes de comerciantes árabes e de outros grupos que estiveram na região por gerações. Mas o governo de Myanmar, um país predominantemente budista, nega a cidadania Rohingya e até os excluiu no censo de 2014, recusando-se a reconhecê-los como um povo. Para o governo de Myanmar, os Rohingya são imigrantes ilegais do Bangladesh. Desde agosto de 2017, mais de 500 mil fugiram da destruição de suas casas e perseguições para o vizinho Bangladesh, arriscando a morte por mar ou a pé. As equipas da Caritas estão no terreno apoiando os refugiados Rohingya de Myanmar enquanto atravessam a fronteira para o Bangladesh, onde a sua situação é extremamente frágil. A Caritas está profundamente preocupada pelo facto de pelo menos 35% das famílias que chegam serem encabeçadas por mulheres solteiras, idosos ou crianças, tornando-os excepcionalmente vulneráveis nos acampamentos improvisados e superlotados.
Este foi o programa Eclésia, que esteve na sua companhia e volta amanhã pelas 22h45 aqui na Antena 1. Eu sou a Sónia Neves, desejo-lhe uma boa noite, um bom tempo de quaresma e uma vida feliz. Até amanhã, se Deus quiser.